Como é que é, homem? Outro meu direito é do Cássio! Defendo o Cássio junto, goleiro do Corinthians, goleiro com o Ralf! Ralf e Ralf, o nome do Danilo Stica, não é mais um shake! Shake, jogou pro Marinho! Pro gol! É Marinho, gol do Corinthians! O Corinthians tentou! O Corinthians pressionou! O Corinthians consegue dois empates aos 44 minutos! Para explodir o
Kleber
em todo o Brasil!
Kleber?
Mano,
o Corinthians aqui comemorou muito! O torcedor tá gritando demais! Segue o jogo, 1-0 o Corinthians!
1-1, cara!
Eu tava dormindo.
Olha o Romarinho!
Dormiu o nome do gol do Corinthians.
Porco demais, não. Olha o Romarinho!
Senhoras e senhores. Começa agora o NBA Podcast.
Boa noite, bom dia, boa tarde, meus amigos. Estamos aqui para mais um podcast. Versão na era do Covidão, porque eu nunca lembro de falar na era do Covidão. Enfim, passada toda a temporada regular, acabou exatamente ontem. O que, que aconteceu aí, Brunão?
O Bruno peidou no meio do nada. O maluco rascou.
Não, não é possível que isso aconteceu, véio. Aí todo mundo muta pra rir e eu fico aqui de
parada. Pode continuar isso, eu vou trocar de calça rapidão.
Não, velho, eu desisto. Mano, onde é que eu tava? Caralho,
falou que a temporada terminou ontem.
Ah, muito que obrigado. Muito obrigado, amigo Teo. Temporada regular terminou. Vai tomar. Terminou ontem. Com alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto. E viemos aqui para comentar sobre a temporada, o que todo mundo achou. E, portanto, apresentarei o elenco que irá fazer essa hashtag análise de hoje. Primeiro que apresentarei será ele, que eu sempre apresento por último, porque tá em último na ordem alfabética, mas hoje será o primeiro, que é o nosso grandioso Ternão Brasil.
O que foi pros playoffs? Graças a Deus, Damian Lillard, eu te amo. E boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário você tá assistindo isso. Toda vez eu falo isso, já é minha abertura. Então, adeus.
Assistindo.
Próximo que irei apresentar.
Sempre fala assistindo também.
É verdade. Próximo que irei apresentar. Falando em playoffs, apresentarei ele, nosso querido Matheus. ADM Vascaíno do Backcourt. Deu seu olá.
Olá, amigos. Infelizmente, com o sensato, meu time, e a gente não. É essa bomba biológica que é jogar no meio de uma pandemia. E a gente sempre vai jogar. Então, fica aí esse desabafo. Bom dia. Ou boa tarde.
O próximo que eu queria apresentar aqui é o nosso amigo, o único entre nós que é favoritaço ao título da NBA, e ele, Bruno Macauzoeiro. Deu seu olá.
Pensei que você ia apresentar o Wake agora.
Também achei.
Eu bom também dia, achei.
É a famosa quebra de expectativa. Estamos aqui.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. F, Sans aí. A gente ainda vai falar disso, mas já fez 8 e não conseguiu nada. E 8 é um número muito especial essa semana, hein?
8. E por fim, ele. A famosa ordem alfabética ao contrário. Estamos aqui com o Caio, NBA, já ouviram a voz dele, porque ele não se contenta em falar depois de eu apresentá-lo. Então dê o seu like.
Peraí que o moto passou bem no, na hora que você começou a me apresentar.
É que na hora eu me dei
igualzinho. Comecei um... Boa noite. Caio Bermei, o próprio original. Igual o DJ Wagner. Pesquisem DJ Wagner no Instagram, é muito bom.
Edu nunca se apresenta, né?
Verdade, eu vou apresentar o Edu.
O pessoal não sabe quem ele é desde o começo do podcast.
O maluco então, só começa a falar do nada.
Pois é, né? Obrigado, Luiz. Primeiro foi o cara lá que peidou enquanto eu apresentava. Aí depois a moto passou. Aí fica difícil trabalhar, né, família? Enfim, vamos agora começando o que a gente tem pra falar hoje.
Baixou o clima, hein? Deixou todo mundo sem graça.
Tá bom.
Maluco deu um esporro. O maluco deu um esporro no motoqueiro agora. O cara não vai passar mais. Vai passar na
frente agora. Muito ranzinza.
O maluco deu um esporro no motoqueiro. O maluco só fazendo o trabalho dele.
Motoqueiro pode
deixar ele vir.
Eu sou a pessoa mais carismática aqui
presente. Disse o Matheus, o rapaz que se a bola cai no quintal dele, ele reclama com o pessoal que tava jogando.
Eu roubo a bola pra mim.
Rio de Janeiro, né?
Mano, o Matheus não tem muita cara daqueles moleques que era o dono da bola e tipo, se o futebol não tava do jeito que ele queria, ele levava a bola, guardava a bola,
eu
não
tinha mano, a gente tem muito déficit de atenção. Impressionante.
Mano, eu tenho certeza que o motoqueiro é um de nós, velho, que tá esperando ninguém parar.
Agora o cachorro.
Tô estressado aqui, família. Posso começar? Bom, terminada os jogos da NBA, temos agora a classificação final. Se você quer saber o que a gente achava que ia acontecer nessa temporada começar, assista a última edição do Na Era do Covidão. Mas enfim, vamos começar pela Conferência Oeste. A classificação final ficou o Lakers em primeiro lugar. O segundo é o LA Clippers, depois Nuggets, Houston. Infelizmente, apenas em quinto, o Thunder do nosso amigo Bruno. Em sexto, Utah Jazz. Em sétimo, Dallas Mavericks. Em oitavo, vencendo o play-in, o Portland Trail Blazers. Ficaram de fora. Nesta ordem, o Grizzlies, o Suns, F, o Spurs, o Kings e um abismo e o Pelicans. Bom, pessoal, eu queria saber primeiramente do Wake qual é o destaque que ele quer começar a puxar.
Só uma correção, o Thunder ficou em quarto.
Na tabela da ESPN aqui tá que ele ficou em quinto.
Aquela que eu mandei pra você da NBA Brasil, ele tá em quarto.
Eu boto mais fé na ESPN.
Aqui ele tá em quinto também, né, do Google.
É, então crise. Esquece tudo.
Crise no podcast.
E Brasil zoou hoje.
Crise na ESPN Brasil.
Em sexto.
Vai daí, então.
Se quiser contratar a gente, pode contratar.
É, a minha surpresa desse... O meu destaque vai ser pro Suns. Mesmo não se classificando, merece um puta de um destaque. Principalmente pelo que o Booker e todo o trabalho coletivo fizeram, um 8-0 contra times fortes, não é um bagulho que dá pra menosprezar, e eu acho que um destaque negativo vai ser o Mavis em sétimo. Eu esperava que ele, pelo menos quinto eles conseguissem beliscar, mas que vai ser muito interessante ver um Clippers e Mavis, e eu vou dar uma apostada aí no Mavis também. Pode falar, Bruno.
Nem você,
não, eu dizer que pelo menos eles não ficaram bravos, né? Porque eles são Suns. Suns.
Nossa. Falando em Suns, ô Brunão, você que no último podcast, um spoiler pra quem não ouviu, foi a única pessoa que acreditou no nosso Sunsão. Qual sua reação diante a tamanha reação Lembrando que só você acreditava.
Ah, eu fiquei feliz e triste, né? Tacou bem na cara do Ternão aí, que desacreditou do nosso Sans, o Sans da massa aí.
Eu só falei que era foda.
Eu sei que o Ternão
foda.
Me odeia. Não, vamos querer
eu
brigar. Vai querer brigar
que
agora?
Isso, mano. Eu só falei que era foda. É verdade. Isso aí, se você perguntar pro Sans Brasil, meu grande parceiro de União Sinistra, ele vai dizer que era foda.
Tá querendo puxar saco porque tremeu pro Sans. Mas tudo bem.
Eu só posso fazer uma pergunta aqui?
Pra quem
vocês realmente acham que tem um abismo de diferença entre Clippers e Mavis, velho? Porque, porra, não. Pode dar Mavis, mas, tipo, num jogo 7. Porque eu vi muita gente pintando o Clippers como um puta favorito no abismo.
Eu acho.
Ah, sério? Um abismo?
Eu não ficaria surpreso.
A profundidade de elenco do Clippers e olha a profundidade de elenco do Mavericks.
Olha então, o Mavericks jogando.
Tem dificuldade de defender.
Mano, o Clippers
ele tem total capacidade de defender o forte ataque do Mavericks e conseguir atacar bem. O Mavericks vai ter muita dificuldade pra pontuar diante da defesa do Clippers. E não
Mano, mas se eu não me engano,
Jorge, pra mim,
no confronto direto na temporada regular, o Mavericks tá positivo, velho, contra o Clippers.
Não tem ninguém que pare o Porzinho, gente.
Mano, eu não ofereço, eu acho difícil, mas não me surpreenderia.
Também é assim, quem passar não tem coerência. Não é um resultado incoerente.
Os
caras estavam
falando que o Barcelona ia passar.
Ah, não tinha
ninguém
passar, não.
Ainda bem que eu sou o Marcelo.
Falou, o cara não assiste futebol faz 3 anos.
E outro, eu acho mais difícil o Utah passar o Denver do que o Cavs passar do.
Sem dúvida.
Nariz.
Eu discordo.
Mas eu acho que o Utah Jazz não vai passar nem a pau também, mas eu discordo.
Eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
Eu acho
que... É que nem eu não acho que o Blazers tem chance de passar do Lakers, que nem tá todo mundo achando.
Também acho que não tem chance, não.
Tem chance de dar jogo. Em vez de ser um 4-0 que nem ser o Memphis, vai ser um 4-1, 4-2.
Pode ser um 4-0, só que com jogos próximos também.
Mas assim, exato. Como disse o nosso Marcão estagiário da Tupi... O Sam seria mais carismático, né? Mas carisma não ganha título.
Senão o Lakers não ia ganhar nenhum.
É verdade.
O Lakers ia ter um título.
É verdade.
Eu vou lançar aqui rapidinho, depois corta. Mas qual time ganharia por carisma? Que seria tipo o time líder em troféu.
All time ou atualmente?
All time, porque o Celtics e o Lakers não tem carisma nenhum.
All time ou Suns?
Não, Hornets.
Não,
o Hornets
não tem carisma,
velho. Por não
velho,
ter ou por ter?
Velho, o Suns na época do Charles Barkley, todo mundo gostava. O Suns da década lá do Steve Nash, do back-to-back MVP, todo mundo gostava pelo estilo de jogo do Mike D'Antoni. E agora todo mundo gosta. O Suns
eu
é
acho
o carismático.
Qualquer time que o Vince Carter jogou.
Então vamos assim. Suns é o maior time da NBA, ponto. Foda-se
o
resto.
Só o Suns... Eu acho o Spurs meio bem...
O Orlando Magic é carismático.
O Orlando Magic também é bem carismático. Não,
qual é o
porra,
time menos carismático?
Spurs, onde tem carisma?
Menos carismático é o San Antonio, velho.
É,
carisma
eu também acho.
Eu não acho, não.
Nossa,
não tem carisma nenhum em 22
você
anos.
Tem mas você quer falar de carisma com o Greg Popovich?
Não, ele...
Popô.
Cara, com as mãozinhas aqui, o Edu...
Eu acho disse que o time Mateus. Tem menos carisma.
É o falei isso não que o Edu ajoelha durante o hino. O quê? Eu sou menos carisma?
Lakers, amigo.
Ah.
Lake, mano, tá na Disney.
Por que ele não ajoelha? Não, é o Lillard que tá. Não é ter me VIP disso.
Vamos voltar?
O cara tá. O motoqueiro entregou droga na casa.
Agora ele parou, mas eu não sei quando ele vai vir de novo, eu tô rapidão aqui no muto.
Agora eu quero fazer uma pergunta pro Matheus. Matheus, você tem um perfil, né, na NBTT, chama Backcourt Brasil, pra quem não sabe. E pra quem não sabe, são duas pessoas, né, que comandam.
Duas pessoas.
O seu parceiro, Vitor Rosento, se tornou um grande torcedor do New Orleans Pelicans. Como você...
É verdade.
Com a notícia de que o Pelicans se tornou o pior time da bolha.
Ficou muito triste. E queria deixar claro aqui que todas as vezes que ele me chamou de modinha por ser pro Golden State, ele virou a casaca quando viu que o Cleveland tava ruim, né? Então, fica aí esse pequeno desabafo.
Fica a indignação.
Não é que ele virou a casaca, ele só escolheu a opção mais viável, por isso que ele tem três times que torce.
Não.
É tipo a garota que fala com três garotos e fala que namora os três. Mas quando um
dá certo... Tanto que não, ele realmente desistiu, tanto que no fixado do perfil era ADM Warriors e ADM Cavs. Ele mudou e agora é ADM indeciso. Pode lá ver, inclusive.
Ah, não, ADM indeciso.
Se o Zion não tivesse ido pra capa do 2K, não aconteceria isso.
Vou mandar o link aqui.
Isso, peraí.
Ah, não é possível.
ADM indeciso é foda.
Eu só quero lembrar que o Pelicans, antes de começar, tinha o melhor net rating da liga.
E agora fica a mistura.
E agora tem...
O jogador com maior net rating da NBA.
Jogador com maior net
rating. Quem é?
Quem é?
Sabe quem é?
Quem será?
Brad Wanamaker.
Me conte.
Brad
Wanamaker.
Não é mim. Não é mim. Brad Wanamaker.
Meu amigo monstro. É o que tem maior
mais
aproveitamento
conhecido
nesse
como
livro também.
Bad Wanamaker. Não bad de cama, bad de mal. Bad.
Bad de cama. Cama Wanamaker. Eu vou fazer uma pergunta agora pro Bruno. Bruno, qual é a sua sensação ao ver que o Sacramento Kings está fazendo uma péssima campanha?
Quer dizer que isso só confirmou a teoria que eu joguei no, naquele outro episódio lá, que todo time de roxo é ruim. Até então eu tinha dito que menos o Kings, né? Ou não? Ah não, menos o Ravens. Então tá certo. Todo time de roxo é ruim. Inclusive, todo time que tem uniforme roxo é ruim. E todo time que as combinações de cores entre eles é da roxo, é ruim, né, Barcelona?
Então o São Lourenço seria um time ruim?
Sim.
Tudo bem. Alguém tem mais alguma coisa a ressaltar sobre o Oeste?
Acho que o Ternão não falou nada, né? O Ternão não deu a opinião dele.
Isso foi que ganhou do Lakers, não foi?
O que, que você tá falando? O homem aí falou que o... Ah, é o Kings ganhou do Lakers, realmente. Só que ganhou do terceiro time do Lakers. Mas isso aí é... A gente deixa nas entrelinhas. Ninguém precisa ficar sabendo. Ganhou do Lakers. É, pra falar do meu time... É, foi sofrido, mas tamo aí, né? Depois de, se eu não me engano, o jogo com mais... Eu tenho até aqui o tweet. O jogo com a maior diferença de pontos foi papo de 8, 9 pontos. E isso é meio complicado, né? Se eu não me engano foi... É 9 pontos. Isso é meio complicado. A gente vai tomar muito no cu contra o Lakers, eu acho. Só que pode dar jogo, mas a gente não vai passar, não.
Ô, Ternão, no fim, você fica feliz com essa bolha, velho? Porque, tipo, o Blazer não tinha chance nenhuma de ir pros playoffs. Principalmente por causa que o Nurkic não ia voltar, que nem tá voltando agora. Uhum. Então, tipo, a bolha foi algo bom pra caramba pro Blazer, né, velho? Então,
eu
comecei a pensar nisso
feliz,
agora.
Porque mostrou o potencial do time pro próximo ano.
Sim.
Se todo mundo não se lesionar, né?
E o Nassi Lero, por que não põe ele pra jogar? Porque o Vanterpool não põe.
O Terry Stotts é cabeça dura e não coloca o Rookie pra jogar.
Ah, maneiro. É, ele colocou o Simons ano passado.
É, ele o coloca o Enyen Gabriel e não coloca o Nassi Lero, não coloca o Ezonja, que jogou um primeiro quarto absurdo hoje.
Não. Mas e você tá pegando pesado com o Ezonja. Ele tem uma dunk em cima do Tetocompo e
só
deu um toco
lembrar
no LeBron que eliminou o Lakers dos playoffs do ano passado.
Grande.
Aí você tá pegando pesado.
Entendi.
Só queria lembrar que o Ternão até agora não falou a palavra Whiteside, continue assim, estamos há 30 minutos sem falar. Quer dizer, o Ternão, né, no caso. Força.
É, amigo. Força. Quem é você e o que você fez com o Ternão?
Eu posso lançar mais uma pergunta aqui, Lu?
Claro.
Mas aí vai ser geral. Qual é a expectativa de vocês de um Houston e OKC?
Mas Mas aí você tá.
Que vai ser infelizmente sem o Westbrook.
Isso aí você fala uns palpites.
O Westbrook não vai jogar essa série. Ok,
sim, 4.
O Westbrook vai jogar essa série? Alguém sabe me informar?
Eu já começo. Não, ele vai perder, não. Eu acho que o jogo 1 e o jogo 2.
Cara, eu acho que vai. Acho que vai pra 6 jogos. Acho que é
Houston 6.
Palpite no final?
Palpite no final. Não, acho que é um momento pra palpite, né,
velho? É, chegou o momento. Ou a gente fala da Leste, a gente chegou a falar da Leste? Não sei.
Não, eu tinha pensado em falar de
vocês sempre cachorreiam a Leste.
Tinha pensado em falar do Oeste, depois do Leste, aí depois ir pros palpites. Era que eu tava.
Não, mas ele perguntou a expectativa só. Eu acho que vai ser grandes jogos.
Isso.
Então eu vou falar.
Análise.
Eu acho que vai ter 7 jogos a série. Se não tiver 7 jogos, é 5, não sei.
Se não tiver 5, vai ser 6. Se não tiver 6, vai ter 4.
Algo muito.
3 não vai acabar.
Só sei que vai ter jogo. E os jogadores vão quicar a bola pra isso.
Maravilha. Alguns vão tocar a bola
não
também,
igual.
Menos o Harden. Mas alguns vão tocar a bola.
Vocês acham que o Harden vai carregar?
Né.
Eu acho que ele vai carregar o time dele de volta pra casa, depois de perder.
Bom, ele já carrega a bola. Quando, se você for ver quando ele vai dar o drible, ele segura. Então ele já dá uma carregada. Então... carregar, eu acho que ele vai, pelo menos. Nessa série ele vai tomar duas. Vai tomar dois turnovers aí de carregar.
Eu acho que o Westbrook é melhor que o Lillard. Joguei aqui.
Eu acho que o céu fica azul de manhã.
Não entendi não, mas.
Eu não te ouvi. Entendi nada que você falou.
Só sei que de manhã.
É, então de manhã.
Eu acho que o céu fica. Eu acho que o céu fica azul de manhã também. Porra.
Tá dizendo que é óbvio? Melhor que a narrativa de Westbrook é melhor que o Lillard?
Tô.
Isso aí você quer dizer hoje em dia.
Mas historicamente.
Historicamente é o Westbrook.
Não, mas o Lillard foi duas vezes campeão do Skill Challenge. Vamos destacar isso daí.
Aí você releva isso aí, mano. Esse perfil aí é doente, velho. Pelo amor de Deus.
Esse cara me deu um bloco, velho.
Cara retardado,
eu
mano.
Um pouquinho postãozinho aqui, cara.
Tá certo, todos os perfis, você que tá vindo aqui, bloqueia o Boston Celtics, sem pergunta, só bloqueia o Boston Celtics.
Ele acabou de bater 2K, velho. Ele bateu 2K e vai revelar o projeto.
É verdade, não bloqueia não. Espera ele revelar o projeto e depois você bloqueia.
Acho que agora sim, né, falar sobre a Conferência Leste. O Leste, eu acho que não teve troca de posição, teve o Miami e o Indiana. Mas tirando isso, não teve troca de posição. A classificação ficou. O primeiro eu não vou citar o nome, porque peguei ódio dessa franquia. Segundo, Toronto Raptors. Terceiro, Boston Celtics. Quarto, Indiana Pacers. O quinto, Miami Heat. Depois, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets, Orlando Magic. O Charlotte Hornets, que não jogou, ficou em nono. Em décimo, Washington Wizards.
E isso que eu ia ressaltar. Poderia ter uma repescagem, eles poderiam trocar o time da bolha. Chama o Hornets pro lugar do Boston Wizards. Mas imagina, do nada assim, não. Se for rebaixado da bolha, a gente vai chamar agora o Charlotte Hornets pra jogar no teu lugar.
Rebaixado. Ai, ai.
Como assim o Hornets ficou em nono?
Como é? O Wizards perdeu 7 jogos, ganhou do time de time do Celtics.
A porcentagem de vitórias do Wizards ficou pior que a do Hornets. O Wizards ficou com 34,7% e o Hornets com
35,4%. Silêncio, o perfil de NBA tá descobrindo sobre NBA.
Bem comum, inclusive. Eu queria saber, vamos ver quem que eu vou pedir opinião. Vou pedir uma opinião sobre polêmica. Caiu a BNBA. Qual a sua opinião sobre o Milwaukee Bucks nessa bolha?
Fizeram um arroz com feijão, não fizeram nada de errado. Gosto do Milwaukee, então não faço parte desse grupinho mau caráter que odeia o time. E é o campeão da temporada.
Então você está dizendo que torcedores do Phoenix Suns são mau caráter, é isso?
Não, estou falando que mau caráter é quem finge, é quem tá aí odiando o Bucks. Torcedor do Suns tem que odiar o time que não foi competente na temporada regular.
Falou, torcedor do City.
Ah, irmão, mas meu time é competente na vida.
Ah, para.
Incompetência.
É incompetente.
Palavras duras de Kyobe NBA.
Quer mandar um beijo pro Phoenix Suns Brasil, não sei se ele ouve.
Todo mundo.
Kyobe NBA.
Um abraço pro Rick Rubio.
Irmão, quanto mais me odeio, mais minha bunda cresce.
Tem PHD em gostar de time que é de jogador odiado. O cara já é torcedor do Sixers e gosta do Embiid. O cara gosta do Harden, do Westbrook.
Sim.
Enfim, agora o Yannis também que tá se tornando um cara odiado.
Posso fazer uma pergunta?
Tenho muito orgulho.
Quem é que torceu pro Suns de verdade? Queria mesmo.
Aqui ninguém, velho.
Eu não torci, não.
Só eu, né?
Digo abertamente, eu não torci.
Amigo, se eu torci também, eu...
Eu torci pra caramba. Eu
estaria na Disney, né, velho? Eu torci pra eles irem pro play enquanto nós, mano.
Tem que torcer pelo
time. É isso, velho.
É que a gente tem que torcer pelo nosso time, tio. O time dos outros que se foda.
Eu tô.
É, mas o meu já tava classificado, né? Então eu podia escolher
pra torcer pelos outros.
É, o meu também.
Eu
o único aqui que estava na situação de não estar classificado.
O meu.
O seu, infelizmente, tá de greve.
Matheus, olha o bom. Quando esse episódio sair, você vai saber o resultado da pique do seu time, tio. Você vai saber se você
vai
gostar do Lamelo ou não.
Quando vai ser?
E o Edu, e o Edu, é dia 20.
Aqui é 5 dias. 4 dias agora.
E o Edu que deve estar muito feliz, né? Como ele disse no outro episódio, que quanto mais o Memphis perder, maior é a
pica dele. Maior a pica dele. É, o time mais carismático até essa bolha. Todo mundo tava torcendo pro Memphis.
Que Memphis,
ah, não, ninguém tava torcendo pro Memphis, velho. Ninguém torceu pro Memphis.
Todo mundo mamando pro Jair.
Eu não torci, não.
Nem o Kawhi pré-grandense, que é torcedor do Memphis, tava
torcendo. Depois daquele videozinho que eles colocaram pro Suns lá.
Não, mas eu tô falando antes. Antes da bolha.
Mano, eu não gosto do Memphis, não. Eu não gosto do Memphis, não, velho. Não.
Bielão, mas você
não gostar do Memphis, ou mais.
Sei não, velho. Não é simpático. Eu gosto do Jamorão, mas não.
Simpático, mas nunca de. Eu gosto do Jamorão, desde...
Acha um time triunfante?
Essa ninguém vai entender, velho. Yeah, pode pedir no podcast.
Pode pedir no internet, DM?
Eu tô sendo irônico, desculpa.
Tá sendo irônico?
DM, pode piada interna, DM?
Tá sendo irônico, viu? Falou que o Grizzlies ganha.
Queria parabenizar aqui o foco das organizações do podcast. Quem tá falando do Leste parou falando do Grizzlies.
Eu também não sei onde é que foi parar o Grizzlies.
Eu também não sei como foi parar o Grizzlies, mas...
Como é que foi parar do Leste?
E o Sainz também.
O Grizzlies foi parar em oitavo? Como a gente vai saber como a gente foi parar no assunto Grizzlies? Segue daí.
Eu queria falar com o Terno, parabenizar a pessoa do Terno por ter acertado 14-16 na frente dos palpites dele. Sensacional.
Uhul!
Salva de palmas aí,
nada.
Campeão.
Ele só repetiu o número, o que tava lá no Google só.
Que isso,
cadê que ele acertou a seed do Pacers? Eu que acertei, filho.
Que isso,
grande Pacers aí, ó.
Esse cara botou o Celtics em sexto.
Eu errei por pouco.
Só por 6 jogos. Mais uma bolha você passava. Nem isso, porque eu sei que vocês teriam que ganhar 6 jogos dos 8. Isso não ia acontecer.
É por essa pessoa que vocês dão 2k, pessoal. Me humilhando aqui ao vivo.
Só porque acreditaram no projeto. Olha o que acontece nesse tweet.
Falando em humilhar, queria parabenizar o Kyobe NBA também, que passou por pouco de acertar a seed 8 do Leste. Ele colocou o Washington Wizards. Queria parabenizar aí nosso amigo.
Amigo, foram só 8 jogos de diferença. 7, quer
dizer. Era melhor ter escolhido o Charles Harness.
Ah, mas eu não sabia que eles estavam na briga.
E eles sabiam?
Tem que rolar um tapetão. Deixar o Lord Harness entrar. Um tapetão.
Sixers que tomou Game Winner de Stanley Johnson.
Irmão, ele tomou Game Winner de tanta gente. Mas de tanta gente.
Stanley Johnson é o melhor de todos.
Tomaram 53 pontos do CJ Warren.
Irmão, duas semanas, esqueci essa merda aí, velho.
Já morreu esse assunto aí, irmão.
Já morreu. Já morreu.
Eu.
Ninguém tem mais nada a acrescentar sobre a Conferência Leste.
Amigo, pra mim você só perguntou do Bucks. Pergunta
só
do
que o Gianni jogou.
Alguém viu o Antetokounmpo?
Só vi contra o Celtic só.
Não, eu também vi ele contra o
cabeça.
Eu vi
no assunto do jogo.
Eu vi ele contra o Wagner. O Wagner, o menino lá?
É Moritz Wagner.
Morrito. Morri com essa.
Só queria parabenizar aqui o Brooklyn Nets e a sua organização. Contratou idosos e funcionou. Não sei como. E aquele Cabaru lá, esse cara, eu não sei o que aconteceu com ele. Ele tá acertando tudo que ele tenta.
Mas, Ternão, o Spurs foi campeão assim, velho. Só com idoso. Era idoso no banco, era idoso no time titular. Idoso em todo lugar.
Não, ah, mas eram.
Era quase
idosos,
um Serasa.
Eram idosos redomados.
Aí você tá falando que o Crawford não é um idoso renomado.
Mas só tem ele de idoso renomado lá.
Stanley Johnson.
Triste. Cara, Stanley Johnson acho que nem é tão idoso assim.
É, depende, quantos anos? Uns 30? Trintinho? Passou de 32.
Stanley Johnson, idade. 24 anos. Ih, foi exposto.
Refutando.
Idoso, pô, 24 anos.
É idoso de alma, amigo.
Acho que depois desse.
Não, Edu. Eu quero a sua opinião sobre o Leste.
Sobre o Leste?
O Edu, ele sempre se esquiva, cara. Ai, que raiva.
É, mano. Ele fica muito em cima do muro.
Eu
não tenho opinião sobre o Bucks, sobre
se
o Chelsea.
Se vinha esse o projeto dele?
Mano. É. Os caras ficam dando spoiler do projeto. Fico nervoso com esse tipo de coisa. Bom, família, eu acho que o Toronto Raptors virou o melhor time na bolha, na Conferência Leste, porque o Bucks não convenceu de forma alguma, pelo menos pra mim, cara. Os caras conseguiram perder pro Brooklyn Nets, time de idosos. Você acha que vocês vão uma campanha ok? Fiquei satisfeito com o desempenho, e o Sixers se fudeu, ficou triste. Esse é o meu resumo sobre o Leste.
Só queria falar uma coisa sobre o Brooklyn Nets. Trust the idoso. Trust the
asilo. We the old.
Trust the old. Ah, mano. E Matheus, que ficou. Matheus tá muito tempo quietinho.
Essa é realmente a hip signa. O muro que
morreu, amigo.
Não, tô bem. Estou escutando as suas análises cirúrgicas.
Alguém tá
aparecendo.
Com ele.
Rip City.
Rip City. Quem mandou essa?
O Internet acabou de falar.
Rip City.
O time do SPC e Serasa tá bravo.
Bom, pessoal, depois de tudo isso, acho que chegou a grande hora, a hora de todo mundo aqui tomar exposed, que é a famigerada hora dos palpites. Eu vou começar com o Oeste, porque eu sempre começo com o Oeste. E eu quero saber primeiro do Bruno, quanto será Lakers e Blazers.
Posso gravar aqui? Vocês não precisam nem falar depois. Mentira, é brincadeira. Mas vai ser 4-1 Blazers. Porque eu odeio da opinião aqui, porque o Matheus sempre ri.
Vou aproveitar o gancho pra falar que Blazers em Six.
Sixers?
Blazers e Sixers? Mas uma final dessa eu não aguento não, tio.
Já perdemos a primeira. Por isso que não vai acontecer, porque os times já sabem.
Vai ter que ressuscitar o Bill Walton pra jogar. Seria a ração Whiteside, primeira vez falando ração Whiteside.
O Bill Walton
da nova geração.
Se você for ver o Nurkic e o Bill Walton parecem um pouco. Eles são parecidos.
É, eles são bem parecidos. Só que o Bill Walton não arremessava pra três.
Ternão, Lakers e Blazers.
Eu acho que vai ser Lakers em 6. Mas pode ser uma zica reversa, fica aí a teoria da conspiração.
Eike, qual o seu palpite sobre Lakers e Blazers? E depois o Matheus pode já engatar, porque eu não quero.
Lakers em 7.
4 a 2 Lakers.
Muito bem. Anotem aí os palpites de todo mundo, porque eu não.
Só eu apostei? Só eu apostei no Blazer?
Eu apostei também, cara.
Vixe, então posso mudar? Não quero ficar no mesmo lado que Eduardo Marangoni. Mentira.
Pode, cara. Próximo jogo, família: Clippers e Mavericks. Eu vou começar dizendo que vai ser 4-1 Clippers. Matheus, quanto será Clippers e Mavericks?
Clippers e Mavericks é 4-2 Clippers.
Caio NBA, quanto será Clippers e Mavericks?
4-2 Mavericks.
Ah, nem, mano, você não acha isso, cara?
Na verdade, eu acho que vai ser 4-3, mas eu vou de 4-2. 4-2 Mavericks.
Ternão Brasil, quanto será Clippers e Mavericks?
Palpite polêmico, 4-3 Mavericks.
Bruno, quanto será esse jogo?
Bom, eu acho que vai começar avassalador, Mavis vai abrir 3, e aí depois com muito esforço vai fazer 4-0.
Uou, uma máquina.
Não entendi. Não, não.
Eu tô chorando, mano. Ai, caralho.
O que tá faltando no palpite? Eu não lembro. Acho que todo mundo deu já, né?
Eu nunca dei, você deu?
Mano.
O campo.
É uma família.
Por isso que eu respondi primeiro.
Ah, não, velho. Vamos lá, Nuggets e Jazz. Bruno, você que já estava desmutado.
Nuggets e quem? Jazz, né? Eu acho que vai ser. Esse aí é o mais previsível, vai dar 4-3 Nuggets.
Previsível no jogo 7, muito bem. Matheus, Nuggets e Jazz.
Tô com o Bruno também, 4-3 Nuggets.
Ternão.
4-2 Nuggets.
E você, amigo Pais Leme?
4-1 Nuggets.
Eu vou com o Ike, 4-1 Nuggets.
Ninguém vai apostar no Jazz? Motivo. Caralho?
Não. Ninguém é
doido. Underdog.
Agora sim, o jogo mais equilibrado do Oeste. Houston Rockets e Oklahoma City. Eu vou apostar no 4-3 Thunder.
Eu vou com o Edu, 4-3 Thunder.
Eu fecho 4-3 Houston.
Eu vou de 4-2 Houston, como já tinha dito antes.
Bom, eu disse antes que ia ser 4-0 Thunder, mas eu vou mudar um pouquinho minha opinião. Eu acho que vai ser 4-3 Houston.
Caralho, eu juro que mandou um 4-1 Thunder.
Vou mudar um pouquinho da minha opinião.
Depois dessa eu vou pro leste. Quero saber agora a opinião de vocês. O do equilibradíssimo Bucks e Magic. Quanto vocês acham que vai ser?
Eu fecho 4-1 Bucks.
Fake.
4-1 Bucks com o Magic ganhando o primeiro jogo.
Que nem ano
passado. Eu ia falar isso.
Tipo o que fizeram com Toronto.
Sim, porque eles são um time que eles gostam de fazer essas merdinhas.
E o Milwaukee foi campeão, hein? E o Toronto foi campeão no passado. Será que o Milwaukee vai ser campeão também?
Vai. Ou não, né?
Não.
Não sei.
Boa, não, óbvio.
Talvez.
Ai, né? Ou não.
Bom, pô. Ui.
Pode ser.
Análise.
É 50%.
Pode ser, mas eu não sei. Então,
tô cravando aqui que vai ser campeão, mas talvez não.
Quanto será Milwaukee e Orlando?
Eu vou com a opinião dos meus colegas de trabalho, que não é um trabalho isso aqui, infelizmente. Mas 4-1 vencendo o primeiro jogo. 4-1
é prazer.
E o Orlando
meu trabalho é prazer.
Realmente.
Eu vou de 4-1 também. Só que eu não acho que o Orlando vai ganhar o primeiro jogo. Bruno.
O último eles não ganham.
Bruno.
Ah, eu também. Esse jogo aí é mais suave. Eu acho que vai ser 3-0 Bucks. E aí eles vão querer desistir. Porque não vão querer passar pela humilhação do quarto jogo.
Acho justo, é um bom resultado.
Próximo jogo. Toronto Raptors e Brooklyn Nets. Pra minha barriga.
4-0 Toronto.
Ick.
Esse é mais equilibrado. 4-2 Raptors.
Não é possível,
velho. Não, velho.
4-2.
Tá errado isso aí, cara. Ô, Ternão, quanto você acha que vai ser, cara?
Eu acho que essa vai ser a única varrida da boa. Eu não sei se eu coloquei outras varridas, mas eu acho que não. Eu acho que vai ser 4-0, obviamente, porque uma varrida é 4-0. Pro Toronto. Deixando claro.
Posso mudar o meu?
O que falou merda, né? Vai lá.
É, 4-1. Raptors.
Bruno,
resultado final é 4-1.
O seu colossal Toronto Raptors vai ganhar de 4.
Vai ganhar de 4, rapaz. Tem que ganhar.
Ai, caralho, me lembrou aquele torcedor do Vasco lá do Orobo. Luiz do Orobo.
Mas sem zoar, eu acho que vai ser 4-1 com o Raptors perdendo o primeiro jogo.
4-1. Com isso, encerramos o período de palpites. Mentira! Foi tão difícil que a gente acabou. Nossa, eu tô muito na Disney, velho. Próximo jogo é a famosa guerra. Boston Celtics e Philadelphia 76ers. Ternão,
começa falando, Edu.
Não, esse jogo pode dividir o podcast. Cuidado, cara.
Não contou o Ternão, não. Eu quero que o Ternão seja o primeiro da volta.
Porra, eu tava pensante aqui no palpite. Vou ter que dar um palpite sem pensar direito. Então vou lançar um 4-1 Boston Celtics.
Nos outros você tava pensando?
Estava.
Falou o cara que botou 4-2, Toronto.
4-1, amigo, por isso que eu mudei.
E quanto você acha que vai ser?
Eu? Eu vou com o Ternão, mano. 4-1.
4-1 pro Sixers, você acha, né?
Não, pro Celtics, óbvio. O cara acha que o Sixers ganha.
Bruno, quanto vai ser?
Eu acho que vai ser uma batalha feroz. Aí Sheik Milton, Carrier High, 3 jogos seguidos, mas perdendo, 4-0 Celtics.
Você acha que o Sheik Milton vai fazer mais de 40 pontos por 4 jogos seguidos?
Ele falou 3.
Eu acho que vai.
Ah, perdão. Ah. Confia.
4 jogos seguidos.
Mateuzinho. Quanto será?
4-1. Boston. Philadelphia ganha o jogo 3.
4-1. Pra mim, vai ser 4-0 Sixers. Nem Deus tira a classificação do meu filho. Nem Deus.
Eu só não, posso gravar uma coisa não, aqui?
Nem Deus tira a classificação do Celtics.
Não,
meu palpite foi azicado no Celtics.
Nem Deus. Eu só posso falar uma coisa aqui?
Pode.
Sheik Milton vai ter... Vou concordar com o Bruno. Sheik Milton vai ter média de 40 pontos.
Tá bom.
Mano, se isso acontecer, vai ser o maior predict da história.
Vou prometer um negócio aqui, ó. Se Sheik Milton bater seu career high em um jogo só, o Ternão posta uma foto dele.
Você vai prometer por mim, amigo? Que porra é essa? Você é uma pessoa?
Eu acho justo.
Eu acho justo, acho que todo mundo tá de acordo, né?
Eu não acho justo. Meu corpo, minhas regras.
Mas seu corpo é novo.
Seu. O cara disse meu, mano.
O cara acho que.
O cara não leu o contrato quando veio no podcast. O cara só assinou o contrato, não leu aí.
Não veio nem contrato.
Mano, quem lê contrato antes de assinar? De verdade, alguém aqui lê um contrato antes de assinar?
Eu leio. Geralmente eu leio.
Ah, que trouxa.
É, mano, lá no bordel é complicado os negócios trabalhar lá.
É porque quem não lembra, nos últimos episódios que a gente falou, o Bruno hoje trabalha de cafetão. Então trabalha por aí. De cafetão, então é por causa disso, verdade. Um bom cafetão tem que ler contratos.
Capetão pai do Edilson.
Um bom capetão.
Capetinha. Concordo, craque.
Discordo, craque.
Não, concordo, craque. Eu tinha uma prima que falava a mesma coisa pra droga.
Família. Indiana.
Peraí. Tá tudo bem, Bruno?
O Matheus morreu, Cifa.
É que eu perdi a piada e pra não ficar sem graça, eu fiquei quieto.
Tá tudo bem, Bruno? Podemos ir?
O menino tá liberado.
O maluco morreu.
Morreu, velho.
Ai, mano, pode ir, mano.
Bruno, Indiana e Miami.
Não, pode ir.
Não, você
nossa,
é o primeiro, cara.
Velho. Meu Deus do céu. Minha prima. Aí, quem é que tá jogando aí? Indiana e Heat, né? É, eu acho que vai ser 4-3 pro Indiana. Esse foi o palpite mais sensato que eu dei.
Matheus, quanto será?
É, 4-2, Miami.
E que país dele, quanto será?
Mano, eu juro que eu não queria dar palpite nesse jogo não, velho. É, eu vou de...
Não dá palpite no meu jogo.
Mais uma piada interna no podcast, lamentável.
É porque eu vou de 4-2 Miami também, mano.
4-2, eu vou de 4-3 Miami, velho. Mano, já pensou um jogo 7, velho? TJ Warren e Jimmy Butler? Eu sei se é o nome.
Jimmy Butler cansado de treinar 3 da manhã.
Eu quero falar. Aliás, daqui a pouco, no horário, é oficial do Jimmy Butler treinar, hein?
eles dormem, nós malhamos. Butler
Enquanto
Gang.
Eles dormem, nós malhamos. Butler Gang. Também tem a outra do Butler Gang, que é enquanto eles dormem, nós talaricamos. Mas aí é Matheus Gang também.
Enquanto eles brilham, nós talaricamos.
Enquanto eles brilham?
Aí é do Icardi.
Ternão, quanto será esse jogo pra fechar a parte de palpites?
4x2 Miami Heat.
4x2. Bom.
Eu posso perguntar uma coisa aqui pra vocês?
Claro.
O quanto vocês acham que vai ser a porcentagem da bola de 3 do Jimmy Butler?
23.
Quanto, Edu?
28.
Bruno?
Eu acho que vai ser uns 33 por aí.
Ternão?
Chuto em 24%.
Eu vou de 27. E meio.
Ele vai chutar 3 e acertar uma.
Isso. Na verdade vai ser 27,6, na verdade. Mais precisamente.
Aí vai, bagulho, realmente vai 27,6. Ia ser muito bom. Bom, pessoal, agora encerramos a nossa parte que a gente tinha trago até aqui. Agora vamos finalizando o programa com aquela parte que todos conhecem, que é a indicação cultural. Quero saber primeiro, vamos ver. Mateuzinho, o que você tem para nós?
Não. Vai outra aí.
Você, cara?
Não, vai outra aí.
Pra
que bate alguém? Não tem indicação cultural. Eu vou indicar você assistir Jogos do Vasco. Que é sempre... certeza de show, menos amanhã.
Seja um gigante.
Menos amanhã. Antigo, tá escutando aí. A gente vai tomar um pau do São Paulo. 3x0.
2x0, Vasco. Você sabe disso. Você está se fazendo tentando segurar o meu time. Mas você sabe perfeitamente que o Vasco vai ganhar amanhã. Você, amigo, mesmo
você, você passou a semana inteira falando que o Vasco vai ganhar o São Paulo, tentando zicar no Twitter ali.
Porque vai?
Não vai?
Em 2020 os caras acreditam em zica de Twitter.
Bruno?
Oi?
Estou curioso pra saber sua indicação cultural, mas eu vou te deixar. Caiu a BNB.
Não tem engraçadinho hoje, né?
Eu sabia que ia ser.
Qual será a sua indicação cultural?
Provavelmente o perfil Alarmadora. Vou sempre divulgar esse perfil. Divulgar também o Breakout WNBA, muito bom. Do meu casinha Matheus. E vou indicar o Boston Cético. E pedir para que todo mundo que está ouvindo isso deixe a hashtag Bostão solta o projeto. Tem que ser Bostão, hein? Com A ou? Sem o tio.
Ah tá, eu vou escrever a UM, Bostão.
Eu vou indicar aqui o documentário do maior jogador da história do Clube Atlético Mineiro, a Anelka, o incompreendido.
Eu achei que ele fosse uma Vitor Ronaldinho, sei lá.
Falar o Dennis Rodman de verdade.
Na Netflix. Não sei porque que é 94% relevante pra mim, Itália. Mas se a Netflix diz, né?
Então... Eu achei que ele ia falar do Bernard, o maior jogador da história do Galo.
Alegria nas pernas. Pessoal, minha indicação cultural será o perfil Sixty Man no Twitter, que é um perfil que surgiu esse ano, eu acho, e que é muito bom. Eu tava comentando na tela esses dias, é um perfil muito bom, então recomendo fortemente. E essa é a minha indicação cultural. 2x1 Vasco amanhã. Bruno, pra encerrar.
Eu só posso indicar mais uma?
Vai lá,
eu indico depois do Bruno.
Vai lá,
indicar também o Resenha Desportiva. Pô, eu fui bom pra caramba também.
É bom também. Mas é porque você só falou que apareceu lá.
Não,
eu não falo, pelo amor de Deus.
Calma, eu vou indicar outra coisa aqui, mas agora é sério. Vou indicar uma série aqui, Fórmula 1, Dirigir para Viver. Muito boa a série da Netflix. E é isso.
O do Anel que eu realmente vou assistir a ver, eu não sabia que tinha Netflix.
Nem eu também, fiquei até curioso.
Eu vou assistir. Agora, Bruno, pra encerrar, seu palpite e a sua indicação cultural, que é sempre a mais aguardada desse podcast.
Nossa, eu não... Mas primeiro meu palpite, eu acho que amanhã vai ser 3-1 São Paulo. Gol do Germano Cano deles, mas aí o Daniel Alves vai fazer um e os outros dois quem vai fazer? Paulinho Boia e Elinho.
Mano, se eu tomar o golinho Boia e do Elinho no mesmo jogo, eu me mato.
Não, mas aí...
Opa, prometeu. Prometeu.
Deixando a gente encerrar, hein, família.
Eu não tenho uma indicação cultural, não pensei direito. Essa semana foi meio corrida, mas... Agora imagina que você está na situação que você tem que enviar algum documento escaneado, seja RG, CPF, seja nome de nascimento, e você não tem nenhuma impressora por perto. Então vou indicar para vocês aí um app chamado TapScanner, muito bom. Você pode comprar a versão premium, é só 18 dólares que dá, sei lá, 100 reais, não sei.
Caralho, 18 dólares dá aí o preço.
Só que você pode, se você baixar agora, se você que está ouvindo baixar agora, é o app TapScanner, é um app com um símbolozinho azul. Você vai conseguir escanear 7 coisas de graça. É isso aí.
Que porra de app é esse, mano? Sério mesmo.
Entra lá na Play Store e descobre.
Eu estou com medo de ser hackeado ao vivo. Não vou fazer isso.
Ah, Bruno, você pagou 18 dólares no bagulho?
Não, não paguei não. Eu baixei o craqueado.
Craqueou no aplicativo. Foda-se.
Ah, e outra coisa, vocês usarem o código de desconto AIKE10, vocês ganham 10% de desconto.
AIKE10 é muito bom.
Não, mas vocês não tem um código de desconto lá naquele negócio de comprar roupa?
Sei lá.
Tá dominando o mercado, cara, a gente é sucesso.
Negócio de comprar roupa, C&A.
Use meu cupom KAIOBNB na Sweet Imports pra comprar camisas sobre qualquer time. Time de NFL, NBA, futebol, hockey... Golfe, vôlei, qualquer coisa.
Time de golfe. Time de golfe.
Vai comprar do Johnny Walk.
Comprar aqui minha camisa.
Nossa, bruta do Joke.
Golfe sapão.
Minha camisa. Confundi golfe com tênis. Confundi golfe com tênis.
Ah, calma aí. Calma aí, que eu acabei de receber uma mensagem urgente. O Igor Dano Simbu pediu pra mandar um beijo pra ele, então um beijo pro Igor Dano Simbu.
Não. Não pode pedir beijo.
Mandar. Isso.
É ordem, é regra do pod, desde cortar, o primeiro episódio.
Pode cortar.
Não. Eu já mandei inúmeros beijos e nunca contaram. É só porque ele é homem, Matheus, você é um machista homofóbico.
Ele é corintiano. É por isso.
Ah, amigo.
Igor, que tem
uma coisa pior que corintiano.
O cara é corintiano, mas o nome dele igual a dela é Chimbo.
Enfim,
ele é mais Chimbo.
A hipocrisia.
Enfim, a hipotermia.
Agora eu fiquei confuso.
Acaba aí, família.
Eu queria pedir também pro Bayer parar de fazer gol no Barcelona, já se também passaram horas.
Também queria pedir.
Tá 82 assim. Coutinho não para de fazer gol.
Kiki Setién já foi demitido, já veio... Guardiola pro lugar, não vai ser o Guardiola.
Os caras pagou 135 milhões do Coutinho pra ele eliminar eles.
Sabe o que é pior, amigo? A gente pagou 135 milhões de Coutinho pra eliminar a gente. E se o Coutinho ganhar a Champions, a gente vai ter que pagar 5 milhões de euros a mais pro Liverpool. Mesmo se ele ganhar a Champions no Bayern.
Irmão, por isso que eu leio os contratos antes de assinar.
Vídeo Flamengo, né? Fica a dica aí.
Bruno Macau Zueiro dá dicas a Bartomeu. Leia o contrato antes de assinar.
E com isso, encerramos mais uma edição da Era do... Fica aqui nosso grande abraço a Renan Ronch, que fez aniversário essa semana. Meus parabéns. Ninguém lembrou, né? Mas na hora dele vir aqui, todo mundo. Essas horas que a gente
vai. Eu mandei no PV, amigo.
Pode dar bronca à vontade, que eu vou cortar mesmo.
Andei na DM dele porque a gente é amigo. Aliás, um beijo, Renan. Ah, não, um abraço, perdão. Um abraço, Renan. Te amo.
Oh. Ah, que bonitinho.
Eu ia dar um abraço virtual e uma beijoca no Renan. Falei que nem o Romulo Mendonça. Me senti.
Beijoca. Faltou só falar da gracinha, velho.
Me senti. Narrador da SPN, amigo do Bugarelli.
Tu tá com o Caioba, tu tá com o Caioba. Vamos encerrando por aqui. Tenham todos um bom resto de, que se aplica pro cara se tá de manhã, de tarde ou de noite. Bom resto de dia pra você. Ficamos por aqui e até logo. Tu tá com o Caioba.
Vem sentando pro Caioba.